Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec.
Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, Aloísio, com...
Eu, Eduardo Araújo.
E com...
Ela.
Maria de Fátima Miranda.
Fátima Miranda, nossa convidada.
Sempre especial.
Sempre especial.
É. Jesus nos conduz.
E hoje, conforme nós fazemos todo ano, nós vamos dedicar este programa para falarmos sobre Jesus, falarmos sobre a comemoração do seu nascimento, falarmos sobre o Natal. É sempre muito importante nós termos em mente o significado do Natal e não nos deixarmos envolver por tudo aquilo que a mídia, o comércio, certo? E até as pessoas mesmo vibram com relação ao Natal, onde falamos de tudo, comemoramos de todas as formas, menos nos lembrando do homenageado, menos nos referindo àquele para o qual esta data é destinada como comemorativa, o nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. E Natal é o Natal de Jesus. Então nós temos, dentro da nossa tradição, comemorações muito grandes, certo, com relação ao nascimento de Jesus, que através dos tempos foi totalmente desvirtuada. O Natal tem a sua origem, dizem aí os estudiosos, até muitos séculos antes de Cristo, com uma comemoração pagã, certo, que estava voltada ao solstício de inverno. O que é isso? A data em que ocorria em torno do dia 25 de dezembro, em que nós temos a noite mais longa do ano, quando dá virada para a entrada do inverno no hemisfério norte. Então, para nós aqui no hemisfério sul, é a chegada do verão, mas no hemisfério norte é a chegada do inverno. E nós temos então, nesse solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E, novamente, ao raiar do dia, o sol voltava a brilhar. Então, essa festa era voltada e destinada numa comemoração em que era avocado o sol invencível. E era uma festa muito comemorada, como a gente diz, muito badalada, né? Desde séculos e séculos antes de Cristo. Com o advento de Jesus e nos primeiros séculos da era cristã, a igreja resolveu determinar uma data, certo, para a comemoração do nascimento de Jesus como data magna do cristianismo. O nascimento de Jesus. Então, estabeleceu a data de 25 de dezembro, se opondo, de alguma forma, a essas comemorações pagãs, com uma comemoração cristã. Então, foi somente no século IV que foi estabelecido como data oficial da comemoração do nascimento de Jesus, o 25 de dezembro, foi somente no século IV. E, a partir daí, todos os anos nós reverenciamos, ou devemos reverenciar, a Jesus, que veio até nós como uma data da sua chegada entre nós, a data de 25 de dezembro. Então não é, algo que seja tido por nós como a verdadeira data do nascimento de Jesus. Nós não sabemos. Mas todos os indícios que os estudiosos estabelecem, como o inverno ou verão no hemisfério norte, a odisseia de José e Maria para fazerem o censo, né, que foi determinado por Roma, não ia ocorrer no inverno. Certo? Então, a data mais provável seria no meio do ano, aí pelo meio de maio, junho, julho, por aí. Mas não se tem a ideia exata, nem o registro desta data com exatidão. Então foi estabelecido, e o importante é que nós tenhamos uma referência. E essa referência para nós, da chegada até nós de Jesus, foi estabelecido como o dia 25 de dezembro, há muitos séculos. Mas, com o passar do tempo, nós mudamos essa forma de comemorar. Passamos de uma orgia pagã para uma festa cristã, que hoje em dia também se transformou de alguma forma em uma festa que foi descaracterizada. Porque quando nós reverenciamos um aniversariante, a figura principal é o aniversariante. E hoje em dia nós vemos, inclusive, quando nós saímos pelas ruas, e nós, nessa ocasião em que nós estamos, a cidade já está toda enfeitada, são guirlandas, são luzes, é o Papai Noel, certo? São as preparações, certo, da ceia de Natal, são os pinheiros enfeitados, uma série de aspectos que nós adotamos com o correr do tempo e que passam a ter para, talvez até, vou arriscar, para a maioria, como significado, os presentes, como significado do Natal. Quando, na realidade, o verdadeiro significado de Jesus, do Natal, é a chegada de Jesus até nós. Diga-me, acrescentem, enriqueçam.
Você comentava aí, né, sobre essa questão do Natal como uma data simbólica, né? Não uma data que provavelmente não foi esta data, 25 de dezembro, do nascimento do Cristo. Mas o próprio Jesus, né, segundo a espiritualidade, e aí nós vamos tentar entender o porquê disso, né? Existe todo esse simbolismo na data do 25 de dezembro, e é evidente que as pessoas se preparam para essa data, e muitas delas de uma forma correta. É um momento onde, mesmo com essa questão comercial, com essa questão do Papai Noel, essa coisa toda criada, são muitas as pessoas que lembram de Jesus nessa data. Não é irrelevante, não, é bastante relevante. É um momento em que muitas pessoas aproveitam para pedir desculpa, para pedir perdão. E aí o nosso ouvinte pode falar assim, mas é tudo falsidade. Tem falsidade, mas tem muita sinceridade também. As pessoas ficam mais sensibilizadas nessas datas e muitas vezes aproveitam esse momento para esse pedido de desculpa, de perdão. A televisão sempre passa filmes sobre Jesus, filmes com a temática do Natal, né, que lembra tudo que Jesus ensinou, e as pessoas ficam sensibilizadas. E aí o nosso querido e saudoso, mas sempre presente, Gerson Simões Monteiro, ele escreveu na época que, lá no jornal Extra, uma coluna, na sua coluna, e ele falando sobre o Natal, e ele lembra, né, do livro Antologia Mediúnica do Natal, e lembra também, que Miranda já vai falar sobre isso, e lembra também que os espíritos dizem, né, o Chico colocava isso, que Jesus visita a Terra no Natal, no nosso Natal, no simbolismo do nosso Natal. Mas por que Jesus visitaria a Terra nesse período? É porque ele nasceu nessa data? Não. É porque nesta data, segundo os espíritos informaram a Chico, a psicosfera do planeta está melhor. porque a quantidade de pessoas que estão lembrando de Jesus, que estão meditando sobre seus ensinamentos, é muito grande, mesmo entre aqueles que normalmente nem se ligam muito em religião. E aí, segundo Chico Xavier, e o Gerson traz aqui a história, né, o conto de Natal, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, mostrando que Jesus vem à Terra nesse momento, aproveitando da melhor psicosfera. Quando a gente diz vem à Terra, não quer dizer que ele esteja ausente da Terra. Ele está sempre presente à Terra. Mas nós não o sentimos. E neste dia, nesta data, os seres humanos costumam se abrir mais à presença de Jesus. Não é isso, Miranda?
É. E nos lembramos o que Jesus falou a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Esse ligar na terra é aquilo que nós buscamos, idealizamos, nos envolvemos, os nossos objetivos aqui. Então, apesar da nossa imaturidade ainda e durante séculos festejarmos o Natal como uma coisa do mundo, não é? A humanidade, ainda que não seja evidente para muitos, ela está evoluindo. A dor e o sofrimento têm um objetivo na Terra. Quer dizer, a dor é um mecanismo evolutivo. O sofrimento é proveniente da nossa rebeldia. Então, nós vamos observando que para a Terra estar muito próximo, em trabalho de transição planetária a nível de revolução moral, é porque essa evolução aconteceu em muitos corações, não é? Então, são muitas as famílias que, independente de qualquer coisa, antes de servir-se à mesa, fazem um culto, oram, agradecem e lembram de Jesus. Essa psicosfera que fica mais aberta não é de Jesus para conosco, é nossa para com Ele. Somos nós que nos posicionamos de uma forma mais fraterna, ainda que deturpemos a nossa ideia de fraternidade vinculada ao comércio do mundo. Eu tive uma oportunidade de entrar numa van no período de Natal e uma criança... A avó entrou com a criança na van, ela os desesperos, não conseguia parar de chorar, e o pessoal ficou preocupado. Aí a avó falou, pois é, eu levei ela para ver o Papai Noel. Quando ele tentou abraçar ela, ela entrou em surto, começou a gritar, e eu tive que ter retirá-la do shopping. A criança parou de chorar e falou assim, eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir. Aí a gente ficou olhando, como é que uma criança de 3, 4 anos ia dizer, eu prefiro o palhaço, porque o palhaço faz todo mundo sorrir? Aí foi uma reflexão que eu fiz em cima da situação, eu falei, interessante, quem deve ser esse espírito, não é? Porque teve uma manifestação que ninguém está habituado no shopping. Uma criança entrar em surto para não querer ser abraçada pelo Papai Noel. Aí tinha uma moça do lado e falou assim, pois é, parece até que ela entende, né? Porque Papai Noel nem toda criança tem. Mas o palhaço, qualquer criança sorri com ele. Quer dizer, nós vamos observando que o mundo comercializou essa data. Mas os verdadeiros cristãos entronizam Jesus todo dia no coração. Né? E se partirmos do propósito que Natal deve ser todo dia, tem até uma musiquinha que fala assim, que toda mãe seja Maria e que o Natal seja todos os dias, Jesus nos visita. Ah, sempre que nós falamos do Evangelho, nós sempre lembramos, olha, cada um de nós individualmente recebe diariamente a visita de Jesus, porque ele é misericordioso, ele conhece nosso infortúnio. Né? Sabe das nossas dificuldades, as nossas misérias morais mais íntimas e anônimas. Então, qualquer um de nós que eleve o pensamento a Deus e lembre dele com sinceridade, vai estar recebendo a visita dele. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Mas temos que compreender que o mundo que nós vivemos e a maneira como ainda nos postamos, tudo isso é natural que aconteça dessa forma. O ideal é que comecemos a amadurecer nosso raciocínio, que saibamos trazer a mensagem de fraternidade do Cristo para os nossos momentos diários, nas horas das nossas escolhas domésticas, na hora que nós temos que tomar uma decisão em relação a alguém, que a gente possa ponderar e colocar em evidência o irmão que está diante de nós. Então, o mundo comercializar o Natal é próprio de um mundo que valoriza o mundo, mas ele nos convida. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os liberte do mal. Libertar do mal é nos tirar da ignorância, para que não sejamos marionete no comércio que termina maltratando, porque as pessoas são incitadas a comprar, 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 e muitos cometem suicídio no outro ano porque não tem dinheiro para pagar. Aos poucos estamos acordando, amadurecendo. É isso aí.
Você está falando em amadurecimento. Né? Agora, esse amadurecimento, ele vai ocorrendo pouco a pouco. Sim. A natureza não dá saltos, né? E nós estamos fazendo parte desse contexto. Então, é muito importante que nós entendamos que, apesar dessa mudança de foco, certo, do Natal com relação ao nascimento de Jesus, é muito importante que nós entendamos que todas essas formas de nós comemorarmos o Natal nos levam a esse avanço, a esse amadurecimento. Porque, vejamos, nós lembramos sempre do Natal, é para a ceia do Natal, não é? Mas a ceia do Natal, ela, apesar de muitas vezes ter a presença, certo, de excessos, seja na comida, seja na bebida, ela também promove uma oportunidade de confraternização entre as pessoas, da reunião de familiares, porque o Natal é uma festa, a gente costuma dizer que é uma festa da família, certo? E Jesus faz parte da nossa família, né? Então, a ceia de Natal, com todos os excessos que podem ocorrer, também tem um lado positivo, que é justamente essa confraternização entre nós, entre os familiares, entre os amigos, etc. Os presentes de Natal. Você falou, né? O comércio que estimulou, certo? E muitas vezes endividando, muitas vezes nós nos excedendo, certo? Das nossas possibilidades para fazermos a alegria de alguém. Mas nós estamos fazendo a alegria de alguém, não é? Principalmente voltado para as crianças, né? Porque toda criança, você falou aí da criança que chorou, certo? Quando foi abraçada pelo Papai Noel, certo? E a possibilidade que foi levantada por uma pessoa que estava lá é porque ela não deve ser aquinhoada pelo Papai Noel. Então nós vemos a importância da alegria das crianças ao receberem algum agrado, algum presente, seja ele qual for. O pinheiro de Natal. Certo? O pinheiro de Natal tem um simbolismo muito interessante, porque é a única árvore que não deixa de ser verde o ano inteiro. Certo? Então, é um simbolismo daquilo que deve estar verde em nós, verdejante em nós, que é o amor a Jesus.
A esperança.
Então, são os simbolismos, né? O Natal hoje em dia, a árvore de Natal, ela é enfeitada por bolas, né, de louça, ou que seja, bonecos, ou que seja. Mas anteriormente, nos primórdios, eram velas que eram colocadas no pinheiro de Natal, com um simbolismo da luz que dali emanava. Então, tudo o presépio foi criado por Francisco de Assis, certo? Na sua época, né, Idade Média, certo? É como um simbolismo, uma forma de homenagear o aniversariante, homenagear a Jesus. Então, nós vemos que todos esses simbolismos, eles têm uma razão de ser. E, no fundo, nós vamos chegando a essa homenagem, a essa relação que nós estabelecemos com o aniversariante. O que nós temos que entender é que nós não devemos estar presos ao simbolismo, mas sim buscarmos, pelo seu significado, homenagearmos o aniversariante através do amor ao próximo, através da caridade, através dessa relação cada vez mais amorosa entre os homens, porque foi o que Jesus nos ensinou. Então, nós não devemos nem estar no 8,
nem um extremo,
no 80.
Sim.
Tá? Nem no extremo, nem no outro.
Porque os símbolos, para a nossa condição ainda, eles têm uma importância. Eles exteriorizam as nossas intenções, né? O nosso desejo, como falávamos.
Estimulam.
Sim.
E estimulam. Sim.
Então, ao longo dessa jornada terrena, agora é que nós estamos despertando para a essência do ser espiritual que nós somos. Então, é natural que nesse percurso tenhamos lançado mão desses recursos, não é? Igual a criança. Quando você vai fazer uma aula para uma criança de maternal, você tem que materializar a ideia no concreto, aquilo que ela pode pegar, para depois trazê-la para um ensinamento mais profundo.
Só para as crianças?
Não, para fazer uma correlação de que espiritualmente ainda somos crianças, não é? Então, a metodologia para uma aula maternal jardim é diferenciada para o jovem. Se bem que o recurso pode ser usado do maternal para o jovem, mas nem sempre do jovem para o maternal, porque eles não têm capacidade de elucubrar a ideia se não for concretizada. Então, está tudo dentro do objetivo.
Perfeito.
Eu quero enfatizar ainda essa questão da festa do Natal, o Aloysio mais uma vez citou, e eu vejo que ela é importante, inclusive, por ser conhecida como a festa da família, que até os jovens, que não são muito adeptos hoje em dia de se reunir com a família, o jovem, aliás, é um grave erro, né, que todos nós devemos meditar, né, as famílias, a gente permite que os nossos pré-adolescentes, mas sobretudo adolescentes, se afastem demais da família. E as pessoas não se reúnem mais, não conversam, não fazem uma refeição juntas. E o jovem vive uma vida paralela, completamente distante da família. Mas, graças ao Natal, graças a essa festa, é comum que até os jovens que são distantes da família respeitem essa data. E eles entendem que é o momento de estar com a família. A grande maioria, né? Com exceções. E, como eu já tinha dito, as pessoas que frequentam uma religião, né, que frequentam a sua igreja, seja católica, evangélica, a pessoa que vai a um centro espírita, ela está sempre ouvindo falar em Jesus, né, aqueles que seguem o cristianismo. Mas existe um percentual importante de pessoas que ao longo de todo o ano, eles não se preocupam com essa ideia de Jesus, e muitos que são mesmo ateus, que sequer acreditam na existência de Jesus. Então, essas pessoas são indiferentes a isso. Mas nem essas pessoas, nem os ateus, quando chega o momento do Natal, eles deixam de ser influenciados, porque não há como, as famílias todas estão falando sobre isso, e eles, de alguma forma, eles entram em contato com essa mensagem de um homem que eles não acreditam que existiu, mas que, de alguma forma, os toca. Porque é um homem que fala no amor, que fala no perdão. E aí, por mais que eles não acreditem, os ateus, nossos irmãos ateus, eles se sentem, eu já vi ateus falando isso, que se sentiram contagiados por essa energia do Natal.
É a psicosfera do Natal. Todos nós somos envolvidos por essa psicosfera no mundo.
É o divino em nós.
É, no mundo, certo?
Olha, tem três sugestões aqui nesse período. Eu sempre gosto de conversar e dou essas dicas. Tem um filme no YouTube.
Você tem dois minutos para dar suas dicas.
Pronto. O Quarto Sábio vai falar justamente de Jesus e toda essa preparação do Natal. O livro, através do Chico Xavier, é Antologia Mediúnica do Natal. Eu acho que é Emmanuel. Muito bom. Não é? E tem uma outra que agora me fugiu, mas se eu lembrar e houver tempo, eu ainda falo. Vale a pena, nesse período, se envolver com essa leitura que nos desenvolve a sensibilidade para com o outro. E aí será Jesus em nós. Então, Antologia Mediúnica do Natal, O Quarto Sábio, né, que é o filme, e que vale a pena que vocês busquem na internet.
Um outro livro que eu sugiro aos nossos ouvintes, caso queira reunir a família no Natal para fazer uma leitura juntos, é o livro Jesus no Lar, né, do Chico Xavier, pelo Espírito Neil Lúcio. Histórias maravilhosas que vão trazer muita reflexão boa para todos.
Então, meus amigos, nesse dia em que nós estamos aqui conversando a respeito do Natal, do aniversário de Jesus, simbolicamente, mas que para nós tem esse significado, eu gostaria de fazer um convite a todos nós que estamos aqui. Hoje nós já estamos a menos de uma semana, certo, desta data. Então vamos, nesta data, comemorar de alguma forma, reunindo os amigos, os queridos, os parentes, a família. Mas vamos, de mãos dadas, agradecer a vinda do Mestre até nós. Vamos agradecer tudo o que ele trouxe para nós como orientação, lembrando que ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é com esse pensamento que nós vamos comemorar o nosso Natal, vamos comemorar o aniversário de Jesus com muita alegria, mas com muita gratidão por tudo aquilo que nós recebemos.
Muita paz a todos. Feliz Natal.
Muita paz.
Feliz Natal.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.